fazer uma oração. Aleluia. Na verdade, repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, a qual separa a minha alma do meu espírito. Vem, Papai, trazendo sabedoria, conhecimento e entendimento, e me traz revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Só avisando os nossos visitantes que no final do culto nós temos brindes para vocês e temos uma oração. Nós queremos orar por vocês. Então, no final do culto, nós vamos te chamar para você ser abençoado. Amém? Que é o papel de todo cristão. É abençoar os outros. Amém? Aleluia. Fala assim: eu sou um abençoador. Amém. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Fala: aleluia. Aleluia. Amém. Então, irmãos, Paulo está descrevendo aqui uma luta, uma batalha. E é a batalha que nós experimentamos todos os dias. Todos os dias nós experimentamos batalhas. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades. Então existe uma luta. E que luta que é essa? A luta é a seguinte: você tem três inimigos, fala assim, três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Então a carne, a sua carne, a Bíblia diz que ela milita contra o espírito. O diabo, como é que ele ataca você? Ele lança dardos, dardos inflamados. Aonde? Na sua mente. São pensamentos que vêm, que são contrários à palavra de Deus, são contrários à vontade de Deus para você e para mim. E o mundo? O mundo é esse sistema que te leva, que quer te levar sempre a você achar que é errado todo aquilo que é de Deus. Tudo que é de Deus, o mundo acha que é esse sistema, na verdade não as pessoas, mas esse sistema é contrário. Então, por exemplo, o mundo acha que você é um idiota se você oferta, se você dizima. Sim ou não, irmãos? Uma menina nova que se guarda para uma pessoa, o mundo acha o quê? Uma outra idiota. um menino bonito ou não, não importa se é bonito ou feio, mas que se guarda, fala assim, não, eu vou me casar, Deus vai me dar uma esposa, só dele falar isso, vão chamar ele o quê na escola? De otário, de idiota, bobo, burro, tanta menina aí para você aproveitar, é assim ou não, irmãos? Então, todo tempo nós estamos, a sua forma de gerir o dinheiro, o sistema do mundo é forjado para quê? Para você sair gastando, para você sair consumindo, sem pensar, sim ou não, irmãos? Para você não pensar em comprar, será que é bom comprar? Você para comprar por impulso, justamente para você entrar em dívida. Porque quando você entra em dívida, o que, que vai acontecer com você? Você vai ficar sempre com a faca na garganta. E aí você nunca vai chegar e falar para o seu chefe que você não pode ir, não pode trabalhar no domingo, porque você tem culto. Espera aí, mas você tem um trabalho, senão você vai perder o emprego. Você não vai poder falar para o seu chefe que você não pode mentir, porque senão ele vai te mandar embora. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então essa é a forma do mundo trabalhar. Então esses três inimigos, enquanto nós estivermos aqui, eles vão trabalhar nas nossas vidas, contra nós, contra a palavra de Deus, contra Deus, porque eles são inimigos. Só que Paulo está dizendo aqui que para nós vencermos esses inimigos, não é no blá blá blá, é espiritualmente, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra as potestades, contra a carne, o diabo e o mundo. É espiritual a guerra. Fala assim para o seu irmão, é espiritual a guerra. Então eu preciso do poder de Deus, fala assim, eu preciso do poder de Deus para vencê-los. Por exemplo, como é que você consegue perdoar alguém? É quando você está cheio do Espírito Santo ou quando você está na carne? Quando é que você consegue perdoar alguém? Quando você está cheio do Espírito. E a Bíblia diz para você ser cheio do Espírito. Não se embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E fala o que para você fazer lá? Para você salmodiar, para você declarar a palavra, para você se submeter ao seu irmão. E aí você é cheio do Espírito, ou seja, você se humilha, você não se acha melhor que ele. Porque alguém para se submeter precisa se achar o quê? Inferior. Ou seja, o ego você enfia no bolso e aí você consegue ser, ajudar o outro, servir. Por isso que Jesus é um líder que veio para ensinar-nos e ele disse que maior é o que? Serve. Então quer ver alguém que é maior? É aquele que serve. Quanto mais eu sirvo, melhor. Por isso que crente que não serve, não serve. Entendeu, piadinha? Hoje eu estou engraçadinho demais. Crente que não serve, não serve. Por quê? Jesus servia. Ensinou-nos a servir. E eu não quero servir, tem alguma coisa errada. E não é com Cristo, é comigo. Por quê? Presta atenção. O padrão do mundo qual que é? É que eu sirva, é melhor servir no mundo. Ou que eu seja servido? Como é que você reconhece alguém que é importante? É quantas pessoas estão servindo ela ou quanto que ela está servindo no mundo? Quantos estão servindo ela? Ou seja, o reino de Deus é o inverso. Jesus, sendo filho de Deus, sendo rei dos reis, ele estava o quê? Servindo. E se você não entender isso, e se você não viver isso, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. As bênçãos de Deus para você. Você vai estar vivendo como um cristão, entre aspas, que vive como o mundo quer que você viva. Que você vai viver como o diabo quer que você viva. Conhece aquele ditado que do jeito que o diabo gosta? É mais ou menos isso. Então tem muito crente vivendo como o diabo gosta, não como Deus gosta. E porque ele vive como o diabo gosta, ele não vive o melhor de Deus para a vida dele. Porque ele está o tempo todo tomando tiro, os dardos inflamados. Ele não está se utilizando daquilo que Deus deu para ele, que é o poder. Por exemplo, Deus deu tempo para todos nós, sim ou não? Vocês resolveram vir aqui, sim ou não? Mas você podia estar em outro lugar agora, não podia? Podia. Então, quando você vem para cá, você está recebendo o quê? Instrução. Você está recebendo oração. Você viu aqui, teve um tempo, você estava louvando, então tinha os irmãos servindo você aqui no louvor. Vocês perceberam que nós separamos o louvor? Eu não sei se vocês perceberam. Num final de semana vão ser os adultos, no outro final de semana vão ser os jovens. Por que que a gente está fazendo isso? Porque nós já estamos fazendo a preparação da multiplicação do culto. Porque nós vamos crescer. E a equipe tem que estar, já está separada. Os irmãos estão me entendendo? E nós estamos abertos a pessoas que queiram estar ajudando, louvando junto, ou estar aqui servindo. Porque aqui é um serviço. Porque, justamente isso, porque nós estamos olhando, nós vamos crescer. E se nós vamos crescer, vamos precisar de duas equipes, três equipes, quatro equipes. Então vamos começar agora já. Vamos sonhar e vamos nos preparar. Glória a Deus por isso. Amém. Então, irmãos, é dessa forma. Então eu e você, nós precisamos entender, existe uma batalha. Existe uma batalha para você não estar aqui. Existe uma batalha para você não dobrar o seu joelho de manhã. Existe uma batalha para você não adorar o Senhor, só para você ficar na Netflix ou outras coisas. Existe uma batalha. Fala para mim, na hora que você está assistindo qualquer coisa, está tudo bem. Na hora que você pega para ler a Bíblia, começa a bater um sono, sim ou não? Por quê, irmãos? Porque o seu corpo só sente sono na hora que está com a Bíblia e não com as outras coisas? Porque a carne milita contra o espírito. E se você não se posicionar, se você não chegar e falar assim, opa, aqui não, vai continuar assim. E você vai sendo levado pelo maligno, levado pelo mundo e levado pela sua carne. Por isso que você vê muitos crentes, são chamados de crentes carnais, não espirituais. Por quê? Eles não fluem no Espírito Santo, eles não fluem nos dons. Por quê? Eles não buscam. Eles simplesmente vêm ao prédio da igreja, às vezes vem uma vez por mês, assiste o culto, volta para casa, vai umas duas vezes na cela por mês, e para ele está bom. Mas ele acha que assim está tudo ok. Não, não está ok. Tem alguma coisa errada. Porque se a Bíblia diz, o sonho de Jesus é que nós sejamos um, como é que eu vou ser um vindo uma vez por mês no culto? Tem alguma coisa errada. Os irmãos estão me entendendo ou não? Óbvio que tem irmãos que às vezes trabalham, tem outros compromissos, eu entendo tudo isso. Mas o que eu estou falando é normal. O diabo não quer que você esteja aqui me ouvindo. O diabo não quer que você leia a palavra. O diabo não quer que você confesse a palavra, que você declare a palavra. Por que que ele não quer? Porque ele sabe que você vai ser um problema para ele. Ele quer que você seja amiguinho, seja domesticado, um crente domesticado. Fala assim, crente não pode ser domesticado pelo inferno. Por quê? Ou você vai ser domesticado pelo inferno, ou você vai ser domesticado pelo céu. Você só precisa escolher por quem você vai ser, mas por alguém você vai ser. Quando você vive a sua vida querendo fazer do seu jeito, não querendo fazer da vontade de Deus, você está vivendo por qual estilo? Do céu ou do inferno? Do inferno. A vontade de Deus é que você não namore agora, que você fala assim, eu não vou me envolver com nenhuma menina agora, porque agora não é o momento. Não vou transar com essa menina. Não vou fazer sexo com essa menina. Por quê? Porque não é Deus ter uma mulher para mim quando eu casar. Então eu vou me resguardar. Eu estou fazendo do jeito que Deus gosta ou do jeito que o diabo gosta? Do jeito que Deus gosta, sim ou não? E aí isso agrada o coração de Deus. Eu estou me posicionando. Porque agora não é a hora, vai ter a hora e eu vou me dedicar para minha esposa. Porque Deus tem uma esposa preparada para mim, ou um esposo preparado para mim. Só que para o mundo, para todo mundo, aí vai falar o quê? Ah, não, você é um otário, você é um trouxa, ou uma trouxa. Você é bonito, você é bonita, podia estar aí saindo com um monte de gente, saindo para os melhores lugares, viajando todo final de semana, e você vai lá no domingo no culto. Ou seja, menosprezando o que nós estamos fazendo aqui. Menosprezando o que é a igreja. Os irmãos estão me acompanhando? Aqui é o melhor lugar para você estar em qualquer dia. Mas, para o capeta, não. É a pior coisa para você estar aqui. E ele lança dardos inflamados. Mas se você não se posicionar e falar assim, aqui não, capeta. Mas para você isso acontecer, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Se movendo no poder de Deus. E quando você se move no poder de Deus, o que começa a acontecer? Vida de Deus, unção de Deus. As pessoas precisam ver isso em nós. Mas só vai manifestar o poder de Deus quando eu me posicionar e falar, ó, aqui não. Aqui acabou isso aqui. Isso aqui eu não aceito mais. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 1. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1. Tem um exemplo. Primeira Reis, capítulo 20, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres, os melhores e teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, tem de me entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe des ouvidos, nem o consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto, agora, não posso consentir. Que banana que era esse cara. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo, façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7 mil. Saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, e 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, quer venham tratar de paz, tomai os vivos. Quer venham pelejar, tomai os vivos. Tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram. Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros. E feriu os sírios com grande estrago. Amém, irmãos? Irmãos, quem já ouviu falar de Acabe? Acho que todos aqui já ouviram, né? Aqueles que não levantaram a mão também? Acabe. Acabe é o cara que acaba. Acabe, não sei se você sabe, Acabe era casado com uma feiticeira. Ou seja, ele era o rei de Israel casado com uma mulher que não adorava o Deus de Israel. Ou seja, já casou errado. Fala assim, já casou errado. E Acabe tinha, além desse problema de ter casado, ele era um homem banana. Fala assim, homem banana. E todo homem banana tem uma mulher abacaxi. Os irmãos entenderam? O que, que quer dizer uma mulher abacaxi? É aquela que manda nele. E Acabe era frouxo, fala, Acabe era frouxo. Você vê, lendo o texto aqui, você vê que o que, que acontecia na situação aqui? O Ben-Hadad, o inferno em pessoa, o capeta em pessoa, falou que queria pegar as mulheres e tudo mais. Aí chegou uma hora, ele falou, tudo bem, meu senhor, pode pegar, pode levar, mas ó, isso aqui já está demais já. Chegou uma hora que tocou o coraçãozinho de Acabe. Na hora que Acabe se posicionou, presta atenção, Acabe era um banana. A hora que Acabe se posicionou, Deus se manifestou. Enquanto Acabe não tinha se posicionado, Deus não tinha se manifestado. Mas na hora que ele chegou, ele falou assim, parou aqui. Chegou aqui, agora não. Começou a Deus, mandou o profeta e falou assim, pode ir que eu estou contigo. Ou seja, na hora que nós damos um passo de fé, nós chegamos e falamos assim, não, espera aí. Nós nos indignamos com a situação e nós damos um passo de fé. Falou assim, isso aqui não vai ficar assim. Deus se manifesta. Fala assim para o seu irmão, Deus não abençoa os medrosos, só os corajosos. A pergunta que fica é o seguinte, se Deus abençoa Acabe, quanto mais eu e você, que não somos como Acabe? Quantos aqui são banana? Levanta a mão. Aleluia, ainda bem que ninguém levantou. Ou você está bem ligado, podia estar dormindo, né? Ô pastor, desculpa aí. Eu ia pensar isso, não ia achar que você... Porque se você perguntar para um homem se ele é banana, ele vai falar que não. Óbvio. Mas acontece que a nossa bananice não é medida pela nossa levantar de mão ou não. A nossa bananice é medida pelas nossas atitudes. Então, isso vale para as mulheres. As mulheres têm que ser o quê? Mulheres de fibra. Você pega lá em Provérbios capítulo 31, você vê a mulher virtuosa. O que, que fala da mulher virtuosa? Fala que ela trabalhava, fala que ela ajudava na casa, ela era honrada na cidade. Por quê? Olhavam para ela e falavam assim, está aqui uma mulher aqui que vocês podem se espelhar nela. É uma mulher virtuosa. É aquela mulher que ajuda o marido, que o marido não precisa falar para ela que ela tem que limpar isso, limpar aquilo, ela mesmo se toca e vai lá e faz as coisas. Mulher limpa, asseada, se arruma. É uma mulher virtuosa. As pessoas falam, olha, falam assim, nossa, quando eu crescer eu quero ficar assim. Eu não cresci, os irmãos perceberam. Mas, pula essa parte. Eu estou muito engraçado hoje, mas tá bom. É, quer dizer, eu acho que eu estou engraçado. Talvez você não ache, né? Você tem todo o direito de não achar. Mas, o que, que Deus quer trazer para nós? Quer trazer para nós que quando nós nos posicionamos diante das situações das nossas vidas, Deus se manifesta. Mas não é se posicionar para ficar bravo só, porque Acabe ficou bravinho, não, é se posicionar e tomar uma atitude com relação àquele problema. Então vou te dar um seguinte exemplo. Você talvez esteja com seu casamento meio está com meio problema, está com uma situação difícil. O que, que é ser igual a Acabe? É você ficar passando pano e fingir que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está legal. Tem alguma coisa errada aqui. Ou a sua vida financeira não está boa. Por que, que a minha vida financeira não está boa? Ela deveria estar boa. Não estou falando que você deveria ser rico. Estou falando de uma vida próspera. Os irmãos entendem o que é prosperidade? Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é você estar crescendo, avançando cada vez mais. Então você começou como um sapateiro na sua casa. E aí você começa a trabalhar lá na sua casa. E daqui a pouco você começa a crescer e você fala assim, eu estou com tanto serviço que estão gostando do meu trabalho, que eu estou fazendo ele tão bem feito, que agora eu preciso contratar alguém. Aí você contrata, só que a sua casa já ficou pequena. Aí você fala, agora eu vou ter que alugar um espaço para contratar mais gente, porque não dá mais na minha casa. E aí você vai lá e aluga um espaço, e começa a crescer, e começa a avançar. Aí daqui a pouco você começa a crescer tanto, que você fala assim, olha, eu estou pensando em fazer sapato agora. Vou comprar umas máquinas, vou alugar um galpão, mas vou continuar com o meu negócio, mas eu também vou. Isso significa que você está prosperando. E esse é o desejo de Deus para todos os seus filhos. Que eles prosperem. Pode ser também na questão de relacionamento. Você não conversa com ninguém, você é muito fechado. Mas daqui a pouco as pessoas começam a ver um sorriso diferente em você. Porque você está cheio do Espírito. Você está buscando de Deus. Elas sempre viam você lá triste, magoada. Lá chateada. Mas não sei o que aconteceu. Daqui a pouco você começa... Eu sei o que aconteceu. Você buscou o Senhor. Você... derramou as suas lágrimas diante de Deus, e Deus veio com aquele abraço santo, você sentiu a presença dEle, e aí você começou a sentir a graça, e você começou a se alegrar, e as pessoas começaram a perceber isso lá no seu trabalho, e você começou a se relacionar, você começou a sorrir para as pessoas, que antes você não sorria, e elas começaram a perguntar para você, o que é que está acontecendo com você? Porque você está diferente, você está prosperando. Os irmãos estão me entendendo? Em cada área das nossas vidas. Então a vontade de Deus é que nós prosperemos. Mas para ver essa prosperidade, para que isso aconteça, eu e você precisamos nos posicionar e falar assim: peraí, por que a minha vida financeira está assim? Eu sou filho de Deus. O que Deus quer de um filho de Deus? Deus quer que ele seja generoso. Aí você pergunta assim: eu estou sendo generoso? Não estou sendo. Eu estou só querendo receber, não estou querendo dar. Eu falei, então vou mudar isso, vou começar a dar. Vou começar a dar 10, vou começar depois eu dou 20. Eu vou prosperar na minha generosidade. E aí você vai começar, por quê? Quem dá é porque sabe que vai ter mais. Eu costumo dizer um ditado, eu falo para minha esposa direto isso. Às vezes vem umas situações para nós, né, de ter que pagar alguma coisa, uma multa, uma coisa que não estava no projeto. E eu falo assim: olha, de onde vem, tem mais. Assinado Deus. É Ele que manda. É Ele que derrama. Os irmãos estão me acompanhando? E se você não tiver essa mentalidade, você sempre vai ter uma mentalidade de que vai faltar, e não de que vai sobrar. O mundo quer que você ache que vai faltar, porque no mundo aqui as coisas realmente faltam. Mas para Deus falta alguma coisa? Existe algum impossível para Deus? Não. Então, Deus quer que você tenha essa mentalidade, a mesma que a dele. Não vai faltar. Eu vou dar porque eu sei que Deus. Eu vou ajudar as pessoas porque eu sei. Por que que você tem que ter sempre mais para poder ajudar mais? Só pode dar para alguém algo, por exemplo, você pode dar roupa para alguém quando? Quando você tem outra, sim ou não? Se você só tiver poucas roupas, você pode dar alguma coisa para alguém? Não, senão você vai andar nu, verdade ou não? Se você andar nu, tem algum problema com você, certo? Então, mas para isso você precisa comprar, sim ou não, irmãos? Você vai precisar investir. Percebe que para você dar algo para alguém, você precisa investir. Essa é a forma que Deus quer que você entenda, de você ser um abençoador, de você ter o coração voltado para isso. Então eu e você precisamos nos posicionar em que sentido? Espera aí, o que está acontecendo aqui na minha vida? Tem alguma área que não está como Deus quer? Tem. São muitas? São. Vamos começar por qual? Algumas a gente tem que começar. Pode ter várias, ou pode ter uma só, não importa. Mas a questão é, por exemplo, eu vou tomar decisões. Eu preciso tomar decisões. O que a Bíblia diz para eu tomar decisão? Eu tenho que buscar o Senhor, sim ou não? Ou eu vou tomando decisão aí à toa? O que os irmãos acham? Eu vou buscar o Senhor. E a Bíblia diz também o quê? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. É que eu estou tentando me acostumar, porque o telão vai cobrir 40 centímetros e vai diminuir, então eu já tenho que diminuir também eu, estou me acostumando. Está vendo? Se você está esperando chuva, saia com guarda-chuva, porque vai chover. Então, irmãos, o que eu estava falando? Eu perdi. Estava falando do... Desculpa, não ouvi. Telão. Não, antes do telão. Hã? Fala mais alto, não estou ouvindo. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Isso, obrigado, irmão. Voltei agora. Então, peraí. Então, se eu vou tomar uma decisão que vai impactar, eu tenho que procurar as pessoas. Pessoas que me amam, que querem o meu bem. Eu não vou tomando decisão. Porque eu vou me dar bem. Os irmãos estão me acompanhando? Isso está escrito na palavra de Deus. Então eu vou procurar me cercar, não que eu vou dar a decisão para a pessoa, mas eu vou ajudá-la a tomar a decisão. Eu vou ajudá-la a pensar na decisão dela. Os irmãos estão me acompanhando? Então é isso. Isso é se posicionar. É falar assim, peraí, eu estou vivendo como Deus quer que eu viva? Não. Ah, então eu preciso mudar. O que eu preciso mudar? Poxa, por que eu não consigo vir todo final de semana no culto? Tem algum problema? Porque era para eu estar todo final de semana no culto. Tem alguma coisa que está me impedindo. Os irmãos estão me acompanhando? Está me impedindo, porque era para eu estar com os meus irmãos, estar adorando a Deus pelo menos uma vez por semana. Por que eu não estou conseguindo? Tem alguma coisa que está barrando. O que é? Eu vou nisso aqui. É alguma mentalidade, alguma coisa que eu estou pensando que tudo bem. Ah, faltar no culto não tem tanto problema. Tem. Porque você não recebeu a oração, você não recebeu a unção, a vida de Deus com os irmãos. Os irmãos estão me acompanhando? E isso vai fazer falta para você, é alimento para você. Pergunta para os irmãos, você consegue ficar forte sem fazer musculação? Sim ou não, irmãos? Você vai precisar puxar ferro, sim ou não? Vai ter que ou pegar cimento, pegar saco de cimento, alguma coisa você vai ter que fazer de esforço físico para ficar forte, não importa o quê. Mas você vai precisar pegar peso. E você vai precisar comer proteína, sim ou não, irmãos? Sim. Agora, a pergunta que eu te falo. Se você ficar comendo miojo e não ir para a academia ou não ficar pegando peso, você vai ter força? Agora, tem irmão querendo ter força, sim. Percebe? Não dá. Não vai conseguir. Mas já tem gente que acha que vai. Mas não vai. Aí depois reclama que a vida não está caminhando, que a vida não está andando... Mas você não está exercendo a resiliência, você não está falando assim, não, peraí, isso aqui não vai acontecer mais comigo. Eu estou me posicionando. Por que o diabo, quem é que vence quando você não vem no culto ou não vai na célula? Quem é que está vencendo? É Deus ou o diabo? Diabo. A questão é, você quer abraçar o diabo ou quer abraçar Deus? Percebe? É meio lógico, mas é uma realidade. Então eu e você precisamos tomar posição. Falar assim, ó, essas coisas não vão mais acontecer. Eu preciso me posicionar. Se Acabe quer Acabe, frouxo desse jeito, burro, se deu bem, quer dizer, entre aspas, nessa situação, quanto mais você que não é igual a ele, é muito melhor que ele. Os irmãos estão me acompanhando? Ou seja, porque a palavra de Deus, ela é muito clara. E Deus deseja que você seja igual a Cristo. A pergunta é, você está se transformando cada dia mais? As pessoas estão vendo você se parecendo com Jesus cada dia mais? Não, pastor, não estão. Então você está se parecendo com quem? Peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender. Arrepender o que é? Mudar a mente. Falar assim, ó, peraí. O que eu estou assistindo vai me levar a me parecer com Cristo? Não. E isso aqui eu estou percebendo que está me atrapalhando. Então eu vou parar de assistir. Vou parar de me alimentar. Eu vou procurar me alimentar de outro tipo de alimento. Vou buscar de Deus. Vou ouvir uma palavra de Deus. Vou louvar o Senhor. E aí isso vai me alimentar, vai me tocar, vai me quebrantar. E Deus vai me mostrar certas coisas que não me mostraria se eu estivesse assistindo a Netflix. Assistindo Fantástico. Fazendo comida na hora do culto, os irmãos entendem isso? Não. Ai, pastor, eu resolvi fazer risoto na hora do culto. Poxa, mas tem tanto dia para fazer. Aí você fala. Aí eu fico com aquela cara assim. Eu não sei se eu bato a minha cabeça. Eu não sei o que eu faço. Os irmãos riem, hein?
Você não sabe o que eu passo. Aí eu fico ali olhando. É, mas eu quero me dar bem. Aí eu falo assim, mas não vai. Entendeu? Porque não bate, não vai.
Eu entendo, irmãos, eu estou falando assim de culto, irmãos às vezes trabalham, às vezes tem coisa, por exemplo, eu tive um final de semana, eu tive que ir num casamento, eu entendo tudo isso. Mas o que eu estou falando é que o diabo está sempre vencendo. Está sempre vencendo no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Está sempre vencendo no seu trabalho, está sempre vencendo na sua vida financeira. A pergunta é, até quando vai ficar assim? Até quando? Espera aí, eu vou procurar ajuda. A pior coisa, irmão, sabe o que é? É ver certos irmãos que estão passando por situações difíceis e não procuram ajuda. Não vem me procurar, não procura o líder nem nada. O líder fica sabendo depois o que aconteceu. Poxa, espera aí, mas a gente está aqui para ajudar. Será que a gente não pode ajudar em nada? Será que a gente não pode te dar uma direção para nada, assim? Para você pelo menos pensar nessa direção, meditar sobre isso? Os irmãos entendem isso ou não? Desculpa eu ser meio sincero assim, mas é meu padrão mesmo, ser assim, sincerão mesmo. Mas eu quero te falar, eu amo muito a sua vida. Eu quero muito que você se posicione, que você avance, que você cresça, que você experimente da graça. Vou te falar, sabe qual que é o meu maior assim, prêmio na minha vida? É ver você se dando bem. Você não sabe quanto fico feliz. Eu fico feliz quando você prospera. Eu fico feliz quando você está indo bem. Eu fico feliz. E eu te garanto que Deus fica mais feliz ainda, porque Ele ama você muito mais do que eu. Muito mais. Só que para isso, eu e você precisamos nos posicionar. E falar assim, ó, isso aqui precisa mudar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos tomar posse. A sua célula está lá minguando, ou está lá, fala assim, não vai ficar assim. Eu não aceito isso. Eu não vou falar que nem Acabe falou para Ben-Hadad. Sim, meu senhor. Não. O diabo não é o seu senhor. Quem é o seu senhor é Deus. Você não vai ser domesticado pelo inferno. Não se depender de mim. Eu vou ficar cutucando você. Para você ser domesticado pelo Senhor. Submisso ao Senhor. Que Ele sim é o Senhor da sua vida. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que deu a vida dEle por você. E Ele deseja que você simplesmente se vire para Ele e fale, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Estou aqui para fazer o Teu querer. Eu estou aqui para ser um canal de Deus nessa terra. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamada para isso. Amém, meus irmãos? Vou chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, queridos, hoje a gente tocou em vários assuntos são reais nas nossas vidas, que acontecem na vida da igreja, porque é isso é o dia a dia. Mas se nós olharmos para isso e falarmos assim, poxa, pastor, o senhor tocou num ponto que é verdade na minha vida. Fala assim, então, aquilo que você sentiu, coloca em prática, coloca a palavra de Deus em prática e põe isso daí para realizar na sua vida. Depois você só vai me contar aqui, vai ter uma fila de testemunho para dar aqui. Sabe, irmãos, as pessoas precisam ver o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. Mas para esse poder se manifestar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dar um passo de fé. Quando Moisés foi reclamar para Deus, presta atenção, quando Moisés estava lá na beira do Mar Vermelho, e ele foi reclamar para Deus, Deus, o que, que a gente faz? O que, que Deus falou para eles fazerem? Avancem. Aí Moisés levantou o cajado e começou a andar. O que, que começou a acontecer com o mar? Se abriu. Jesus virou para Pedro. Pedro falou, Senhor, eu quero andar aí também. O que, que Jesus falou para ele? Vem, Pedro. O que, que Pedro fez? Ele foi lá e pôs o pé para fora. E começou a andar sobre as águas. Quando Pedro tinha sido, se não me engano, essa passagem, quando Pedro tinha sido preso, os discípulos estavam lá em Jerusalém, Jesus tinha morrido, e começaram a perseguir Jesus, os discípulos, qual foi aquela oração que eles fizeram que tremeu o lugar onde eles estavam? O que foi que eles pediram? Eles pediram ousadia. Eles estavam sendo perseguidos, estavam pregando a palavra de Deus, e estavam judeus, os romanos, perseguindo eles lá em Jerusalém. Em vez deles falarem assim: Senhor, nos livra, nos protege. Não, eles falaram assim: Senhor, não deixa a gente ter medo não, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para fazermos aquilo que tem que ser feito, para pregar o teu evangelho. Paulo pediu isso: ora por mim, para que eu tenha ousadia e intrepidez para pregar o evangelho, que eu não seja frouxo, que eu não seja um banana, mas que eu seja intrépido, que eu seja valente. Isso serve para mim, isso serve para você. São esses que vão conquistar. Nós estamos no ano da conquista, sim ou não, irmãos? Nós temos 50 vidas para batizar. E nós só vamos conseguir batizar com pessoas que se falam assim: ó, isso aqui não vai ficar assim, não vamos deixar. Porque eu quero te falar uma coisa, irmão, irmã. Quando uma pessoa vê a sua vida transformada, ela vai querer saber o que foi que você fez para a sua vida ser transformada. E você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para ela, e de fazer discípulo, e de batizar ela aqui no final do semestre, no final do ano. Sabe por quê? Porque a sua vida vai estar sendo transformada. Então Deus está chamando nós hoje para um posicionamento. Fala assim: vai ficar desse jeito ou vai mudar? Hoje eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, ou eu vou chegar e me posicionar e falar assim: ó, aqui não. Aqui eu não bato palma para Satanás dançar na minha frente, não. Aqui eu dou uma rasteira nele. Aqui ele encontrou alguém que ele vai ter um problema. Quero pedir que você fique de pé. Pode apagar a luz? Eu quero chamar aqui à frente aqueles que